2, ele comuta ele mesmo. Parece que a gente consegue zerar esse, essa relação de comutação com esses dois geradores. É o que eu estou achando. A gente pode checar, mas a ideia é essa. Eu não preciso, né? Quer dizer, de qualquer maneira, a gente pode pensar o seguinte. É, independentemente da gente resolver aquilo que é o detalhe realmente...
Professor,
oi, fala.
É, o senhor comentou de abrir aquela expressão ali, sim, para poder atribuir um parâmetro para cada...
É, para ter uma combinação independente, isso.
Mas aí ficaria, quebraria a simetria.
Por quê?
Porque você tem a simetria se tiver o traço daquilo tudo junto.
Certo.
Se você abrir e começar a colocar parâmetros...
Ah, não, parâmetros soltos.
É,
porque... Não, é o que está certo. Não está certo. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, esse termo aqui tem que ter um parâmetro, quer dizer, esse termo aqui como um todo é independente, é invariante. E esse termo aqui como um todo é invariante. Agora você tem razão. Se eu pegar combinações soltas daqui, pegar termos daqui e combinar, quer dizer, esse termo aqui sozinho já garante invariância, e esse aqui sozinho garante invariância. É, então eu vou ter que, na verdade, quer dizer, agrupar tudo num parâmetro só. É o máximo que eu posso fazer, você tem razão, colocar aqui um parâmetro, vamos dizer, C sobre 4. E aí eu trabalharia com esse termo aqui e com esse termo aqui. Eu concordo contigo. Eu tinha falado uma besteira. Tinha pensado que eu veria as combinações independentes, mas aí eu estaria misturando coisas daqui com coisas daqui. Mas a invariância de Gauss de cada termo separadamente. Então isso é invariante de Gauss, isso é invariante de Gauss. Se eu começar a misturar coisas daqui com coisas daqui, eu perco a invariância. Está certo, você tem razão, loucura. Bom, então, vamos ver o que isso aqui dá, a gente pode ver, mas a minha colocação é essa. Independentemente do que a gente obter aqui, se a gente escolher um var, quer dizer, a gente vai ter um H. Eu vou poder sempre escolher uma combinação, quer dizer, uma particular componente de H para caracterizar o var. Se eu escolher essa particular combinação, todos os geradores, né, eu tenho que fazer, verificar essa relação de comutação e verificar sempre que ela for zero. Quando essa relação de comutação for zero, esse gerador aniquila o ground state, então ele é uma invariância. Os que derem diferente de zero são os geradores que quebram a simetria. Então, como a gente tem uma expressão geral para a álgebra de Mead e SO4, o problema fica bem mais simples, porque é só a gente achar A's e B's aqui que deem zero. E qualquer A e B aqui que dê zero significa esse gerador deixa o vácuo invariante, esse gerador deixa o vácuo invariante. Então, sempre é só fazer basicamente isso aqui. Eu vou trabalhar nisso aqui, porque quando a gente faz isso aqui já dá a ideia.
Aquele computador, o senhor abriu a linha, porque o senhor não abriu o produto dele, né? Porque não tem
aqui.
É isso, da linha para debaixo. Né?
Daqui eu abri, eu botei a álgebra de linha. Ela vai ficar delta de 1B, sigma de 2A. Delta de 2A, sigma de 1B. Então eu tirei essa relação de computação. Não precisa substituir os geradores. Você pode ver quando isso aqui é zero. Dependendo, porque esses deltas vão te dar.
Não, esses deltas aí, o gerador, ele é aberto, totalmente aberto, quando tem os índices do grupo e da matriz, ele é delta e delta.
E tudo
mas
bem.
Não é isso que você está fazendo aí, não. Porque, né?
Não, eu não estou dando a forma matricial, não é isso que eu estou fazendo. Estou deixando isso aqui geral. E aí você já pode dizer se isso é zero ou não, só pela estrutura de um. Claro, se você botar um 2 aqui, ele comuta aquele mesmo. Se você botar um 3, 4 aqui, você vai sempre gerar um delta que nunca vai poder ser diferente de zero. Então, sigma 3, 4, por exemplo, deixa isso aqui igual a zero. Se você pegar sigma, por exemplo, 2, 4, né, você vai poder gerar um delta 1, 2. Então, sempre que esse índice aqui for 1 ou 2, você dá diferente de zero. E sempre que esse índice aqui não tiver... Quer dizer, provavelmente é isso aqui. São esses dois geradores que vão deixar o vácuo variante. Só para checar.
Não, você entendia. Quando não entendi mesmo, foi a abertura.
Isso aqui é a relação de comutação de SO4. Como é que
você está dizendo que um 2.
Como é que você pega 2? Nós não conhecemos a álgebra de Mead, SO4?
Que é
sigma B, o comutador de sigma B com sigma CD. Isso aqui é essa expressão geral. No momento eu quero calcular essa, só que eu fixei 1 e 2. Então, quer dizer, isso aqui é um caso particular dessa. Tá certo?
Só isso. E não pode diagonal o H, não?
Oi?
Não diagonalizar o H.
Diagonalizar o H. Você vai ter que. Não, você vai ter. Por que você não pode diagonalizar o H? Porque você tem 6 comutadores e os comutadores não comutam entre si. Então você não pode diagonalizar 6 matrizes que não comutam entre si simultaneamente. SO4, você só vai poder. SO4, qual é o ranking dele? 2. Então você vai poder se diagonalizar só dois geradores. Porque são seis geradores, em relação de comutação não trivial. Mas como o número de operadores de Casimir de SO4, de SO2N, sempre que você tiver um grupo SO2N, ele tem 2N, 2N menos 1, sobre 2 geradores. Agora, você vai ter sempre N geradores desses 2N, 2N menos 1 sobre 2, você vai poder sempre diagonalizar simultaneamente apenas N. Então, você vai deixar um monte fora da diagonal. No caso de SO4, você tem 6 geradores, só pode diagonalizar 2. No caso de SO8, você tem 28 geradores, só pode diagonalizar 4.
Simultaneamente, né?
Simultaneamente, por causa das relações de computação. E os operadores de Casimir, né? Sempre que a gente tiver um grupo SUN, a gente pode sempre diagonalizar N menos 1 geradores. Quer dizer, SUN tem N2 menos 1 geradores. Mas, simultaneamente, eu posso diagonalizar N menos 1. Foi no caso de SO2. SU2. SU2 tem 3 geradores. Você pode diagonalizar apenas. Né? SU2 tem. S2, N2, tem 3 geradores, você pode diagonalizar apenas um gerador. Geralmente a gente diagonaliza o sigma 3.
Por que menos 1?
É o número de operadores de casa inteira do SUN. Aí você mostra usando os diagramas de time. Depois, se você pegar, por exemplo, SON, SO2N, então você vai poder diagonalizar N. Se você pegar SO2N mais 1 também, você pode diagonalizar N. Se você pegar SO4, você pode diagonalizar 2 dos 6 geradores. Se você pegar SO5, SO5 tem 10 geradores, você vai poder diagonalizar 2 também. Então, nunca você pode, só se o grupo for abeliano, você pode diagonalizar todos os geradores ao mesmo tempo. Certo? Legal, pessoal? Desculpa aprender vocês demais aí. Mas aí, então, eu vou dar uma trabalhadinha de uma chegada com vocês.